Paraná em Rede está de volta.
Depois de decidir o destino da viagem, é bom checar com antecedência a carteira de vacinação, principalmente das crianças. Alguns estados precisam de vacinas extras.
Fala, doutor! Durante as férias, é preciso estar atento se a família tem todas as vacinas em dia, principalmente as crianças. Dependendo do destino da viagem, pode ser necessário tomar vacinas específicas e algumas delas demoram para começar a fazer efeito. No Fala Doutor de hoje, eu converso sobre esse assunto com a coordenadora do Serviço de Imunizações e do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe. Por que é importante pensar em vacinação no período de férias, doutora?
É importante no período de férias pensar nas imunizações e nas vacinas por vários motivos. Na verdade, né, as vacinas a gente deve pensar o ano todo, mas nesse período em especial, porque durante as férias as pessoas geralmente fazem atividades diferentes do que elas fazem normalmente, né, mesmo aquelas que não viajam para outras cidades, enfim. E também pelo motivo das viagens, né? Mas mesmo para aquelas que não viajam, elas acabam fazendo, digamos assim, atividades diferentes da rotina dela. E acabam muitas vezes se expondo mais, ou seja, vão fazer um passeio próximo da sua cidade, num local que tenha mais insetos, que tenha risco de exposição, por exemplo, né, alguns mosquitos que transmitem doenças, né, como por exemplo a febre amarela, que está aqui na nossa casa agora. Tem outras doenças também que se transmitem pelos mosquitos, então as pessoas acabam se expondo a riscos diferentes. E isso aumenta muito mais quando elas viajam e saem da sua cidade, que vão para uma outra rotina, um outro clima, e isso também, você fica mais ao ar livre, geralmente, você acaba também usando piscinas, tomando banho de mar, e também tem doenças que se transmitem, né, pela água, como as hepatites, por exemplo. Existem mais riscos de exposições.
Quais são as vacinas importantes para as crianças?
Bom, as crianças e os adolescentes também, já vou, né, aproveitar englobando, assim, né, os adolescentes também, todas as vacinas que estão no nosso calendário do Programa Nacional de Imunizações. As vacinas também que estão, algumas a mais que estão também na Sociedade Brasileira de Pediatria, que são recomendadas, e pela Sociedade Brasileira de Imunizações, elas devem ser feitas, né, em qualquer época do ano, vamos dizer assim. Nessa fase do ano, no nosso estado aqui do Paraná, nós já temos uma recomendação, né, que é uma lei, uma resolução estadual, na qual se pede a apresentação da carteira vacinal no ato da matrícula. Então, muitas vezes os pais aproveitam esse período que a criança já terminou também o período de aulas, já para fazer o preparo, né, quando vão estar fazendo as matrículas para o ano seguinte, já estão também revendo os calendários vacinais que têm que ser apresentados, né, nas escolas durante esse período de matrícula. Então, todas as vacinas do primeiro ano de vida, né, que são várias, desde meningite, coqueluche, também as vacinas contra a pneumonia, né, as pneumocócicas, as crianças menores, até para as crianças maiores, né, a hepatite, a tríplice viral, né, sarampo, cachumba e rubéola, que inclusive nós estamos em surto de sarampo aqui na nossa região de Curitiba, mas fora também, né, nos outros estados também aqui da região sul e sudeste também estão tendo casos, então é bem importante fazer.
E não são apenas as crianças e os adolescentes que precisam se vacinar, ou sim?
Não, é toda a família, né? Na verdade, esse conceito já está bem, já existe há mais de 15 anos, né, que tem se estabelecido bem forte, né, o conceito da vacinação, não só das crianças, mas dos adolescentes, tanto que nós temos várias vacinas que são importantíssimas, né, a partir dos 10 anos os pais acabam precisando voltar ao seu pediatra, conversar com o seu médico, para que realmente ele reveja o calendário vacinal. Tem várias vacinas que você tem que fazer um reforço, né, depois dos 5 anos de idade, então vai cair justamente nos 10 anos de idade das crianças e adolescentes. E os adultos, né, a gestante tem que receber vacinas para que ela possa, de fato, passar também anticorpos já para o seu filho, né, recém-nascido. E também os adultos que convivem com as crianças, que eles também podem ser vetores de transmissão de doença e que convivem com pessoas imunossuprimidas, tá? Nós não temos criança em casa, mas não tem problema. Você, além da proteção individual, né, que é, lógico, a primeira foco sempre vai ser a proteção individual, mas tem a proteção coletiva.
E quais são as vacinas recomendadas, então, para quem vai viajar?
Vai variar muito do destino, né, de viagem. O ideal é que as pessoas sempre estejam com o seu calendário, o calendário básico, né, que a gente chama, em dia. Porque daí você já vai estar quase totalmente preparado para a viagem. Se você tem o seu calendário básico já completo, vai ser uma ou outra vacina, que daí você vai olhar por do destino, por exemplo, quem viaja para um outro país. Então a gente vai olhar lá naquele país o que está acontecendo de surto, se está tendo alguma doença em especial, aí você vai rever. Estou com meu calendário em dia? Não. Preciso fazer um reforço, por exemplo, da tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola. Que nós sabemos que os nossos casos que nós estamos tendo agora, né, o gene, né, desse vírus, ele veio da Europa. Ou seja, tanto pessoas que viajaram para a Europa e voltaram para cá trazendo o sarampo, quanto turistas, né, que vêm para nosso país e trazem o sarampo também. Então, é bem, hoje em dia, né, muito rápida a transmissão das doenças. Então, as pessoas que vão viajar, elas têm que olhar conforme a sua faixa etária. Eu sempre recomendo entrar no site da SBIM, que é da Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem o calendário para cada faixa etária. Então, assim, eu sou um adulto. O que eu preciso receber de vacina? Eu vou estar dando uma olhada conforme o que está lá, mas eu posso já dizer, por exemplo, fazer o reforço de difteria, tétano e coqueluche celular, se ele nunca tomou, é importante receber. Fazer a vacina da influenza anual, é muito importante. É verificar, né, a vacina de hepatite A e hepatite B, se já recebeu alguma vez, né, na sua vida. É, além dessas, também tem a vacina tríplice viral, o sarampo, caxumba e rubéola. Se já recebeu, se já teve alguma vez essa doença, se tem dúvida, deve fazer a vacina. E a febre amarela também, né? Muitos adultos não têm ainda, agora que a vacina da febre amarela entrou no calendário das crianças de 1 ano de idade. Mas muitos adultos, adultos jovens, adolescentes, nunca receberam a vacina da febre amarela, que hoje já faz parte do calendário. De uma forma geral, assim, seriam essas, principalmente a febre amarela, por exemplo, para quem vai viajar para a região, por exemplo, do Panamá, é obrigatória a apresentação, né, do comprovante vacinal da vacina de febre amarela, para você poder entrar no país. Existem outros países que também pedem esse comprovante, como o Chile, enfim, a Argentina também parece que está agora pedindo. Então é muito importante que antes de qualquer viagem, você sempre revise o seu calendário vacinal e também você converse com o seu médico, porque ele pode estar dando essa orientação mais direcionada ao destino que você vai seguir. Porque aí você tem que olhar o momento epidemiológico, lá como é que está a situação de ocorrência de doença naquela região para onde a pessoa está indo.
E quanto tempo antes da viagem a família precisa ir procurar as vacinas?
Então, isso é bem importante, essa tua pergunta, Amanda, porque as vacinas, elas não têm uma formação de anticorpos imediata. Né? Você recebe a vacina, o teu organismo vai reconhecer, e para a formação dos anticorpos dentro do seu organismo. E isso leva, em geral, 10 a 15 dias. O ideal é você já estar pensando em viajar, digamos, lá metade do mês de janeiro, já vai ver hoje o que você está precisando ver de vacinas, né? Já é bem importante. Né? Eu acho que isso... Mas assim, não, eu não consegui ver, eu estou indo viajar na semana que vem, não importa, mesmo que seja amanhã. Dá tempo de fazer algumas vacinas, sim. Não é o ideal fazer tão perto? Não é. Mas é melhor do que você não fazer. Porque mesmo que você não tenha anticorpos todos em formação, né, é no momento que você está embarcando, ele vai estar até na metade da sua viagem, você já vai ter os anticorpos, já vai ter uma proteção. Vale a pena sempre estar dando uma olhada antes de viajar. Então, acho que é bem importante isso.
Como que faz para vacinar o filho ou a pessoa mesmo ir se vacinar? E onde que ela procura essas vacinas?
Então, muitas dessas vacinas que eu comentei, elas estão disponíveis gratuitamente na rede pública, né, nas unidades de saúde. Muito facilmente as pessoas conseguem ter acesso, ou então nas clínicas privadas. Também tem as mesmas vacinas, né? Lógico que tem, para as mesmas doenças, são um pouco os produtores, né, os fabricantes são um pouco diferentes, mas também estão disponíveis na rede privada. É bem importante as pessoas, assim, se informarem, olharem com seus médicos, né? É bem importante isso. E quando tem alguma dúvida também com relação a isso, eu sempre indico para entrar, né, no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é sbim.org.br, que lá tem até inclusive uma página feita, né, para os familiares, para a família, para você conseguir olhar todas as faixas etárias. Você já pode se informar primeiramente vendo essas informações e depois conversar com o seu médico.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei sobre os cuidados com a vacinação que se deve tomar antes de viajar com a coordenadora do Serviço de Imunizações e do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Heloísa Giamberardino.
Fala Doutor, uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Contos e desenhos estão reunidos no novo livro do autor Carlos Dallas Tella. As mãos, que estão intimamente ligadas com cada personagem e têm destaque nos desenhos, nos conduzem por essa viagem que brinca com a arte de misturar linguagens. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Nas Mãos de Benedita é o novo livro do artista Carlos Dallas Tella. A obra é uma coletânea de 22 contos e 24 desenhos que trazem um aspecto inusitado. Os desenhos vieram antes. As imagens eram parte de outro trabalho que não se concretizou, mas encantaram a editora Cristiane Mateus, da Editora Positivo. Foi aí que ela fez a proposta para o artista pensar em outro projeto com elas.
Fiquei desde aquele momento com a ideia de escrever alguns contos a partir delas. Era uma época em que nos meus cadernos de ateliê eu estava registrando muitos sonhos que eu tinha. Eu trabalho nos meus cadernos de ateliê, seja escrevendo ou desenhando, desde os 18 anos. Então são cadernos que já têm 40 anos. São 15, 20 mil páginas de texto. Nesse momento eu tive vontade de partir daquele universo onírico dos sonhos e tocar em cada uma daquelas imagens. Não tomando as imagens como tema principal do conto, mas como temas periféricos. Não sabia se isso ia ser possível, mas depois de 2 meses trabalhando diariamente, eu acabei escrevendo todos os contos. E o livro se armou.
Nesse livro, Dallas Tella junta desenhos e contos, mas ele é autor de obras de artes plásticas que envolvem diferentes materiais e vão desde o cimento e o vidro até as telas e a fotografia. Sobre essa mistura de linguagens, ele comentou que não é algo novo na arte.
Certamente hoje o universo de produção artística é mais híbrido. É muito comum músicos também desenharem ou pintarem. É muito comum escritores terem como hobby, às vezes, a pintura. Esses universos sempre andaram atrelados a figuras assim históricas, né, muito conhecidas. Tem uma exposição acontecendo agora em São Paulo do Leonardo da Vinci, que é o exemplo clássico, né, de alguém que trabalha com linguagens distintas. Eu acho que isso responde muito a uma pulsão individual.
O autor conta que também o título veio de uma ideia que era provisória. Ele foi tentando encontrar um outro nome, mas nenhum deles parecia representar a obra.
De repente me dei conta que o título era aquele provisório mesmo. Que esse título aqui podia funcionar, porque ele fala das mãos que estão todas aí, só que eu tinha o título e não tinha o conto. E aí eu escrevi o conto para o título. Eu brinquei com essa ideia e no final é um dos contos que eu mais gosto do livro. Porque o livro inteiro é feito de personagens que estão sempre manufaturando algo. Há pedreiros, há benzedores, há personagens de vários tipos e todos, de algum modo, usam a mão para se expressar.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.